política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Ney Lima.
Ontem nós iniciamos o programa falando sobre a situação da água, né? E os discursos políticos, os embates políticos que estão sendo feitos em rádio, muitos assuntos sendo discutidos. É interessante que o pessoal está falando sobre o futuro, tentando já de agora definir a paternidade de obras que não existem, que ainda não foram construídas, e também atritos relacionados ao passado. Mas a classe política está esquecendo dos problemas de hoje. O embate que houve entre Santa Cruz do Capibaribe, embate silencioso entre Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru, no que diz respeito à transferência da água, a reversão de Jucazinho para Santa Cruz como situação emergencial para o abastecimento de água aqui, pouca gente sabe, mas ele foi vencido por Caruaru. Santa Cruz recebe hoje muito menos do que deveria receber da água de Jucazinho, porque houve pressão política da classe lá, na cidade de Caruaru. São apenas 3 dias em que esse sistema de reversão opera. Boa parte dos dias não vem água alguma. Apenas 20% da cidade está sendo abastecida e nós estamos em situação de colapso. Não é racionamento de água, é colapso de água. Elegemos há 4 anos atrás e conseguimos a façanha de tirar daqui de Santa Cruz do Capibaribe um deputado federal e 2 estaduais. Tivemos êxito em conseguir eleger 2 senadores conhecedores de Santa Cruz do Capibaribe, um deles, que foi o senador Armando Monteiro, sendo votado pelos 2 grupos políticos de Santa Cruz. Mas depois desse resultado político extraordinário que aconteceu no ano de 2010, não conseguimos resolver o problema da água. Se estão hoje disputando a paternidade de obras que ainda não existem, por que é que não começam a tentar dizer quem é o responsável ou disputar a paternidade pela situação da água de Santa Cruz do Capibaribe? Eu acho que essa deveria ser a discussão e aí sim alguém deveria aparecer como responsável por isso.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.
Muito bom dia, cidade, bom dia, região. Começa agora pelas ondas da Rádio Polo FM, mais uma edição do programa Rádio Debate, em pauta os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenick Stifes. Bom dia, Romenick.
Bom dia, Ney.
O nome é alemão. Alemão, né?
Tá bem, Ronaldo. Bom dia, Ney. Bom dia, Manuel. Bom dia, Márcio Arantes. Bom dia ao nosso convidado de hoje, né? O Ronaldo Pacas, vereador Ronaldo Pacas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Alemão, né?
É.
Alemão. Emanuel Glicério, bom dia, Emanuel.
Bom dia, Ney, bom dia, Romenick, que é alemão, mas também é o incrível Hulk.
É.
Ah, é o incrível Hulk também, não mistura.
Stephen
do Hulk, E bom dia, hoje só tem radialista aqui, né?
Hoje só tem radialista.
Bom dia, radialista Ronaldo Pacas.
Aqui conosco o vereador Ronaldo Pacas, né, que está aqui como vereador hoje. Se fosse como radialista, a Rádio Vale não permitiria a presença dele aqui.
Direito de imagem.
Mas como ele é vereador, aí.
Direito de imagem, direito de voz,
tal, esse tipo de coisa. Mas como ele é vereador, há essa exceção. Então conosco está hoje o vereador Ronaldo Pacas. Deixa eu trazer já o bom dia de Ronaldo. Bom dia. Deixa eu primeiro parar de falar, porque quando ele fala, humilha totalmente a minha voz.
Juntar as 3 vozes, né? A coisa
é complicado. Eu me sinto rebaixado. Bom dia, Ronaldo.
Muito bom dia.
Aí, tá vendo?
Bom dia, Ney, bom dia, Márcio, Manuel, Romenick, aos ouvintes da Polo. É uma satisfação, mais uma vez, estar aqui, agradecer a você o convite, né? Eu sei que tem sido essa pessoa já 3 ou 4 vezes, talvez a única emissora que eu tenha vindo tenha sido essa, com exceção de São Domingos, que foi a semana, mas o restante ninguém convidou para entrevista, nada, e mesmo se não fosse vereador, mas estaria aqui com o maior prazer, a Rádio Vale, com certeza nós estaríamos aqui. Eu não quero começar uma briga com você já agora no ar, porque difícil é levar você lá na Vale.
Não, mas a gente vai.
Inclusive, daqui a pouco a Vale vai, a partir acho de 8h17, ela vai
fazer propaganda da Rádio.
Ela vai retransmitir também, ela vai ampliar o nosso bate-papo. É,
vai retransmitir.
Acho de 8h17 com o Internacional. É Gide Amorim lá, domingo aí, que ele está terminando o programa 8h17, então ele vai já passar direto.
Terminou 8h17, Egídio.
Hein?
Terminou 8h17.
Terminou 8h17. É verdade, complicado. 8h17, então ele já passa a retransmitir também o nosso bate-papo aqui.
Tá? Então daqui a pouco a gente sauda também os ouvintes da Rádio Vale AM.
8h17.
8h17, isso.
8h17. Eu também não poderia ter cedido o Manuel para cá, mas ele vem em liberdade total. Eu sei que aqui você paga melhor do que eu. Ele hoje está sendo.
Eu andou reclamando
aqui. Se você quer
mesmo,
começar, né? Paga melhor, claro.
Eu não gosto de. É. Como diz Marcia Arantes, eu não gosto de estar fazendo confusão, não. Mas ele andou reclamando.
Difícil aqui. Encontrar Ronaldo na Rádio Vale.
Eu não sei porque ele está lá na. Eu não tenho mais espaço na rádio, não tenho. Estou à noite. Né? Assim, minha semana foi todo gravado. Estou à noite, tenho mais espaço. Aí vocês tomaram meu espaço lá. Mas lá quem resolve tudo com a dona Rafaela, não tem
falar
nada a ver
nisso,
comigo, Rafaela
Henrique. O programa A Noite é Nossa, né?
É.
É um programa histórico, já teve a apresentação de José Augusto Maia, Ronaldo Parques esteve durante muitos anos no programa, o programa
que faz parte da história do rádio. Do dia 29, foi o primeiro programa, na verdade, radiofônico de Santa Cruz, por isso a gente mantém o primeiro programa radiofônico aqui de Santa Cruz, com A Noite é Nossa, porque o dia 29 de dezembro de 85, ele foi um dia de participações. Naquela época você estava nascendo ainda, né, pela sua idade aqui,
pelo
que você diz que é, apesar da tintura de cabelo e tudo mais, você é assim, esse seu penteado, mas Romanique, naquela época, então foi, durante o dia estiveram, logo pela manhã, convidado foi Ivan Bulhões, convidado com o Padre Neto, depois Walter Costa, uma entrevista comigo de manhã. Acho que Giovanni Rosendo, Liesida Interaminense, que era da difusora de Caruaru, aí depois os convidados políticos e a inauguração, aí à noite é que passou oficialmente a programação da Vale a existir no dia 29 de dezembro de 85 e o programa foi A Noite é Nossa, que permanece até hoje.
Pois é, vou ouvir, né? Escute. A noite que realmente faz parte da história do rádio é importante.
É bom.
8 horas e 12 minutos, daqui a pouco nós vamos ter a participação ao vivo do deputado Mendonça Filho. Conversei ontem com o deputado, em alguns instantes ele vai estar interagindo conosco, né? Está em Pernambuco, evidentemente que a Câmara está de recesso. Então daqui a pouco vamos ouvir o deputado Mendonça Filho e falar sobre as emendas destinadas a Santa Cruz do Capibaribe para o orçamento federal de 2014. O deputado Mendonça Filho tem aí mais de R$600 mil de emendas diretas destinadas ao município. Nós vamos agora ouvir uma matéria, está no blog do Magno Martins, sobre a visita, os planejamentos. Na verdade, a matéria foi colocada na Folha de São Paulo. O Magno replicou o planejamento que há em torno da visita ou das visitas de Lula ao Nordeste, já para liderar a linha de frente da campanha de Dilma Rousseff.
Blog do Magno Martins. Lula vem ao Nordeste liderar linha de frente de Dilma. O ex-presidente Lula vai botar o pé na estrada a partir de fevereiro, quando inicia visitas a municípios que são marcos dos principais programas sociais do governo. Segundo Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, Lula deve começar pelo Nordeste, avalia a colunista, em comunidades de destaque do Luz para Todos e Bolsa Família. Lula já tinha se colocado à disposição do partido para iniciar o périplo a partir de março, mas deve antecipar a agenda. Em ano eleitoral, a estratégia é tomar a dianteira na pré-campanha, enquanto Dilma Rousseff não pode vestir o figurino de candidata.
Horas e 14 minutos, na linha o jornalista Magno Martins, direto do Recife. Magno, bom dia.
Bom dia, meu caro Ney, bom dia, filho da Paulo.
Lula já se prepara para atuar no Nordeste e vai ser realmente o teste de fogo da popularidade de Lula, tentar combater Eduardo Campos no seu próprio território, não é isso, Magno?
Isso, o presidente Lula já plenamente restabelecido do câncer que ele teve, né? Na garganta, ele está inclusive agora de barba, numa prova de que realmente está muito bem de saúde, agora se prepara para entrar na campanha presidencial com muita disposição. A gente tem visto aí pela mídia a intenção dele de ficar com mais frequência concentrado na região do Nordeste, porque estaria na sua cabeça o projeto de fazer uma dupla derrota nos projetos do governador pernambucano nas eleições deste ano. A disputa dele à presidência da República pelo PSB e a eleição dele a governador do estado, o candidato dele, neste caso, que deve ser o secretário de Casa Civil, Tadeu Alencar. Esses passos estão sendo, né, controlados por Lula em relação ao PT. Você veja que amanhã, quinta-feira, estará aqui no Recife o presidente estadual do PT, nacional do PT, Rui Falcão, que vem se reunir com o PT e também com Armando Monteiro, para deixar muito claro que a orientação do PT nacional, e inclua-se aí o ex-presidente Lula e a presidente Dilma, é no sentido de apoio à candidatura de Armando.
Como é que haverá, Magno, um tratamento, um planejamento, uma estratégia diferenciada do PT para Pernambuco em relação a outros estados do Nordeste, em virtude do nome de Eduardo?
Do ponto de vista de densidade eleitoral, isso, pela lógica, não deveria existir, porque o colégio eleitoral de Pernambuco é muito pequeno. Em relação aqui no Nordeste, a Bahia, por exemplo, que é o primeiro no Nordeste, e parece que o Ceará também já teria passado Pernambuco, nesse caso a gente seria o terceiro. Então, do ponto de vista eleitoral, isso não teria a menor importância. Agora, do ponto de vista político, há sim uma lógica, porque Eduardo Campos era aliado do de Lula, tinha uma aliança histórica com o PT e assim ele era esperado dentro dessa aliança com o PT para manter o apoio à reeleição de Dilma. Então, se for entender no campo de uma espécie de vingança, né, de troco que o PT quer dar explorando a popularidade do presidente, do ex-presidente Lula, aí tem um certo sentido.
Tá certo, Magno, grande abraço para você, viu? Boa caminhada aí e registrar aqui a presença do vereador e radialista Ronaldo Paca, está com a gente aqui, manda um abraço para você.
Dá um abraço nele e um abraço para todos os ouvintes da Pola.
Esse é o jornalista Magno Martins, direto do Recife, com as informações, na verdade, o entendimento político do que está acontecendo em relação a essa vinda de essas estratégias que serão montadas por Lula. E eu acho, viu, Emanuel, que é questão de honra para o PT realmente tocar fogo na política de Pernambuco, manter Eduardo ocupado aqui também, inclusive turbinando a campanha de Armando Monteiro para governo do estado.
É uma questão primordial para, acho que até moral, para Lula e para Dilma derrotar Eduardo aqui em Pernambuco. Agora, resta saber se o Lula tem toda essa força realmente. Vai ser um teste de fogo também para o Lula e ele coloca em risco, né, toda a imagem que tem em torno dele, de quando ele coloca a mão, ele é vitorioso. Ele vai entrar numa disputa em Pernambuco muito acirrada com Eduardo Campos, né? Pela primeira vez na história os dois vão se enfrentar depois de uma aliança histórica de muitos anos, né, vindo de Arraiz. E aí esse confronto Lula-Eduardo em Pernambuco vai ser muito interessante de se ver, né? E não vai ser fácil para Lula. Essa história que ele vai acampar em Pernambuco, ele vai estar aqui duas ou três vezes, sua imagem é que vai estar assim, né, nos propagandas eleitorais, nos banners, na TV. Agora, confrontar Eduardo aqui em Pernambuco vai ser um embate muito difícil para Lula.
E tem, né, uma situação, né? O Eduardo Campos tem o PSB na mão, né? Quem manda é Eduardo. E o primeiro confronto que Lula tem que resolver em Pernambuco é a disputa dentro do próprio PT, que ainda há dissidentes, exemplo, Fernando Ferro, né?
Tereza Leitão.
A linha marxista do PT já disse que não apoia Armando Monteiro em Pernambuco, independente do posicionamento que for decidido da cúpula maior do PT de Pernambuco, a linha marxista, que não é tão grande assim, mas é PT, né? Não vai
apoiar. E faz zoada.
Não vai apoiar.
Mas o fato é que a presença de Dilma no palanque de Armando, o guia eleitoral do PT, o Lula pedindo votos para Armando, isso vai ter.
Porque na verdade...
Não, com certeza, mas é a questão da unidade do PT também.
O PT não tem unidade em campo
nenhum, até porque nesse ponto que
nem
fala.
Nem aqui em Santa Cruz, nem no Recife, nem em Brasília.
Até porque nesse ponto que nem falou, o que Armando quer não é o PT, o que Armando quer é Lula e Dilma no seu palanque.
É isso, né?
Que aí é muito maior do que o PT, que aí é muito maior, não é o voto do petista, é o voto da pessoa que idolatra Lula e que vê Dilma como a sucessão de Lula. Então é isso que Armando quer. Agora, resta saber se todo esse peso petista vai fazer diferença no embate com Eduardo Campos aqui em Pernambuco.
Manuel, aproveitar aqui e lembrar que a partir de agora a Vale está transmitindo também. E entrando nesse mérito aí do Lula, ontem eu estava em Campina Grande, acho que passei o dia todo, e ouvindo os rádios lá, inclusive o governador da Paraíba estava em Campina Grande, hoje novamente lá para assinar uma parceria, né, do gás natural, tal, aquela coisa. E as rádios da Paraíba, de João Pessoa, inclusive a Correio, eu posso dizer, os caras, a estratégia que Lula montou, na verdade, eles conversavam com alguém de Brasília, é que ele vai estar na campanha com a barba grande, com a mesma cara, tá, das campanhas anteriores, né? Foi um aconselhamento de alguém da área de marketing, que realmente ele já está deixando a barba do mesmo jeito e vai caminhar. E lá na Paraíba é muito forte, já tem vários outdoors, até você chegando já a Campina Grande, já tem os dois melhores governadores do Brasil, Eduardo Campos e Ricardo Coutinho, né? O autor dividindo assim os dois, os melhores do Brasil, juntos por um Nordeste forte, mais ou menos essa frase aí, tá? E também do PSB, o Ricardo Coutinho. Vamos da Paraíba, acho que Lula, Pernambuco pode ter água, Paraíba, Lula vai ter porteira fechada.
Dificuldade grande,
dificuldade,
né?
Grande, pelo que eu vi ontem, realmente, e a Dilma também lá está se organizando realmente, já que são PSBs os dois e um bom desempenho, inclusive o Ricardo e o Eduardo.
Coutinho, né? Que é um grande governador lá.
Pois é.
Né? Talvez tenha aí o rompimento do Caspinha Lima, que
ele
talvez
disse,
seja
inclusive
candidato.
Ontem, Manuel, que não tem, ele se mantém naquela posição, que não tem rompimento, não tem nada, ao contrário, está levando alguns grupos, né, que outrora foram contra, para o palanque dele. Essa coisa vai se reverter e talvez o Cássio não vá agora, não embarque nessa agora. Que se o irmão do Cássio, né, já tem esse convite, o Ronaldinho, se não me engano, Ronaldinho.
Que é o vice-prefeito de Campina hoje.
É, vice-prefeito, parece-me que está se fazendo aliança para ele ser o vice do Ricardo. Se for, então, a família não sairá dividida, né? É muita coisa que vai rolar daqui para frente, viu? Eu acho que o fortalecimento do Eduardo começa agora e tal. E os embates vão, claro, que Lula, Pernambuco, vai fazer o que puder para derrubar.
Como a maior vantagem petista sempre foi no Nordeste, na eleição presidencial, agora será uma grande dificuldade, e essa é a estratégia de Eduardo Campos. 8:23, saudando os nossos ouvintes também, estão ouvindo através da Rádio Vale do Capibaribe, junto em conexão com a Rádio Polo. Temos espaço agora para entrevista, recebendo aqui o vereador Ronaldo Facas, daqui a pouco, inclusive, também a participação do deputado federal Mendonça Filho. Ronaldo, bom dia. Mais uma vez, né?
Mais uma vez, bom dia, dei saudar os amigos ouvintes novamente, inclusive também agora já pela Vale, retransmitindo esse bate-papo, né? Como a gente tinha também esse grande projeto, ninguém sabe se realmente vamos chegar à sua conclusão, espero que sim, era de fazer este programa através das duas emissoras para atingir todos os públicos, né? O que era realmente, eu acredito que seria muito bom, mas aí a gente tem alguns impasses que a gente tenta resolver. Eu já tinha cientificado a você, Ney, e sempre foi meu desejo também, pode ter certeza. Eu acho que entre rádio não deve ter briga, deve se expandir, né? Aquilo que é nosso, valorizar principalmente os que fazem. Hoje Santa Cruz é um grande celeiro de comunicadores que fazem a coisa com seriedade, que fazem a imprensa séria, como também evidentemente tem aqueles que não são sérios, como em toda regra, que existem suas exceções. É como vereador, né? A gente tem que ter pessoas que nos auxiliam no dia a dia. Agora há pouco você viu, agradeço a você e Romenique aqui, que são solidários nesses momentos. Como vocês aprendam, espero sempre vocês no gabinete, de portas abertas, quando assim necessário for, para que vocês possam ver, sentir na boca, meu querido Melk também, Sente que nos acompanhou aqui, Melqui Lima, que cedeu o espaço dele também para a gente transmitir.
Aprendeu mesmo,
esse
tá
papo.
Vendo aí? Aprendeu mesmo, tá vendo?
Aprendeu, é assim mesmo. O grande mestre, né? Sempre ensina.
Não, foi. Já fomos.
Foram parceiros,
fomos sócios. Tive o prazer de levá-lo para Vale, tive o prazer de deixar que ele falasse em carro de som no Alvorada Lanche, daquele tempo em que não tínhamos rádio, tínhamos nada. Então, carro de som era servia de ponto de encontro ali em frente ao Alvorada, na antiga Mala da Musa, aos domingos, Romenique. Qual a tua idade, Romenique?
Fazer 30 anos.
Desculpa a indiscrição, mas naquele tempo, só para Manuel do tempo também, claro, existia a mala do restaurante Maia, a mala do Alvorada, que era ali entre a antiga Musa e o Alvorada. Então, aos sábados, domingos, o final de semana da juventude era ali. Tá? Tínhamos o carro de som que a gente ficava tocando música de lá das 8 até as 11, né? Em frente ao saudoso restaurante Maia.
Você frequentou muito as casinhas de pombo, não?
Claro. Muitas pessoas, né, frequentaram. Vocês sabem, por exemplo, de que se trata a casinha de pombo, Ney e Romenique, que eu gosto de perguntar.
Nunca frequentaram?
Não.
Eu também não frequentei,
Ney,
não, mas.
Não,
mas sei o que era.
É um negócio meio pejorativo, não?
Não. Era as colunas do antigo Banco do Brasil, era.
Era como hoje, vim namorar no banquinho aqui da 29.
Então as pessoas namoravam, tinha cada espacinho. Agora, era muito disputado, porque ao longo de todo o banco, né, tanto na parte ali que fica para o supermercado, quanto na parte da frente do banco, então existiam aquelas colunas, né, que cabiam realmente duas pessoas. Era o modelo do banco naquela época. Então ali era disputadíssimo. E o lado mais escuro era o lado de lá.
Tinha que chegar, né? Cedo, né?
Não chegava cedo, aí terminava o filme no cinema, no Cine Bandeirante, então. E quem não adentrava no cinema já ficava lá namorando. Era briga, tem figuras aqui, por exemplo, o grande, o nosso querido amigo empresário Arnaldo Xavier, um dos grandes frequentadores lá nas casinhas de pombo, onde começou um namoro ali e depois ele ia. Inclusive o sogro vinha buscar ele. Né, quando passava da hora, ele saía por ali caminhando, era assim, era fantástico aquele tempo, tá? Muito
lembrando
bem.
Aí, tá vendo?
Tá vendo uma entrevista que era pra ser de política, começa a falar da história da cidade.
Exatamente.
Mas porque começou tem.
Falar da história.
Tem tudo a ver a história da cidade, né?
Mas foi pra contar que ele era sócio de
onde
José Augusto.
Começou.
No Trombetão.
Falou, mas não falou.
Que éramos aí, maleiros, inclusive, essas malas se originaram lá na Musa, né? Quem eram as pessoas? Era José, era Pedro Maia, Ronaldo, vou dizer mais aqui, Pedrinho de Nego, Joselito, vou chamar Boi Selado.
Fernando era bom táxi. Músico, Ronaldo? Fernando era bom músico?
Não, aí não foi da minha época.
Porque ele era da banda, né? Ele fazia parte da banda, né?
Mas foi antes, aí não foi do meu tempo, não posso dizer que não foi da época. Então, essas malas e esses fatos políticos, como eu digo, se originaram ali na Musa, que ia até às 3, 4 da manhã. E as pessoas que fechavam, eu tinha o prazer de fechar a mala com o Zé. Aí Zé morava na Cabo Otávio desse tempo, eu morava na 13 de maio. Zé tinha um Fusca amarelo, eu tinha um Fusca verde, azul. Ah, tá? E a gente era. Todo mundo ali se divertia. Também não passava nada. Por exemplo, as fofocas que hoje tem no Diário da Sulanca, as fofocas políticas que hoje
não tem nada disso,
né, está com uma grande equipe, né, buscando isso aí, lá na mala tudo acontecia. Se passasse alguém. Tá, se passasse alguém no carro, então tem alguém de prontidão que ia no carro e já averiguava.
O problema dessas malas era quando alguém saía, né?
Esse era o problema. Por isso,
coitado até de hoje quem saía, acontece, né? Assim.
Acontece.
Exatamente. 8:30.
A gente fala mais na volta delas.
34 minutos. Recebendo aqui hoje o vereador Ronaldo Pacos, vamos falar sobre as emendas do deputado Mendonça Filho destinadas ao orçamento da União para o ano de 2014. Emendas que somadas, duas emendas, tem um montante de R$700 mil. Na linha está o deputado Mendonça Filho. Deputado, bom dia.
Bom dia, Dinei, ouvintes de Santa Cruz da região, está participando nessa manhã do programa de vocês.
Só para detalhar, deputado, nós estamos ao vivo nesse momento pela Rádio Polo FM e retransmitindo também conosco a Rádio Vale do Capibaribe, portanto as duas emissoras nesse momento juntas transmitindo, acompanhando a sua entrevista. Aqui comigo é Romenique Stifes, o Emanuel Glicério, blog Diário da Sulanca, e também o vereador Ronaldo Pacas. Nós estamos, deputado, essa semana fazendo justamente o levantamento dessas emendas, os espelhos das emendas, e nós observando aí essas duas emendas, uma de R$300 mil para infraestrutura urbana e a outra para implantação, aparelhagem e adequação de unidade de saúde. Aqui são de unidade móvel no valor de R$400 mil as emendas. Quais são as pretensões exatas, deputado, com esse destino desses recursos?
Primeiro, melhorar a condição de vida da população que necessita de investimento público em Santa Cruz. A gente sabe que essa infraestrutura urbana pressupõe investimento em saneamento básico, em calçamento de rua, e isso é uma coisa de grande necessidade. Você que mora em Santa Cruz sabe o que eu estou falando. Quer dizer, vários bairros e várias ruas na cidade não são calçadas e precisa de investimento para que possam vir a ser calçadas. E é justamente tendo como realidade essa dificuldade vivida pelo povo que eu apresentei essa emenda. E a outra emenda também vai ao encontro em termos de saúde pública para melhoria da condição de assistência à população como um todo. Então, eu já comuniquei naturalmente ao próprio prefeito do município, Edson, quero que a Câmara se mobilize. Ronaldo tem acompanhado, Ronaldo Pacas, Zilda Moraes, que é amiga minha e também é bastante atuante no sentido de cobrar ações concretas da minha parte em favor de Santa Cruz, e eu vou continuar dessa forma trabalhando em favor do povo. Eu fui eleito, afinal de contas, e recebi milhares de votos em Santa Cruz para poder reverter meu mandato em favor da população, e é dessa forma que eu me comporto.
Deputado, essas pessoas que de certa forma representam hoje aqui em Santa Cruz, Ronaldo Pacas, Hilda Moraes e outros também aliados, eles têm levado ao seu conhecimento as necessidades aqui da cidade?
Tem, sim. Eu sempre que tenho a oportunidade, converso com eles, não só com Ronaldo, com Zilda, como você bem mencionou, Hernando Silvestre, vários outros amigos que eu tenho em Santa Cruz do Capibaribe, e às vezes até a conversa necessariamente não é com alguém que seja um aliado do ponto de vista eleitoral, mas é uma pessoa que eu tenho relação. Quando visito Santa Cruz, como eu fiz, por exemplo, no dia 29 de dezembro, aí no final do ano, quando se tinha as celebrações festivas da população santacruzense, a gente sempre tem uma oportunidade ou outra de visitar um comércio, de encontrar um pequeno empresário, um médio empresário, um trabalhador que atua na área da Sulanca, e nesses bate-papos a gente também tem um pouco do sentimento do povo para saber de que forma a gente deve atuar para atender as necessidades de Santa Cruz e da região, e particularmente de Santa Cruz. Eu tenho sido muito criterioso e vou continuar atuando para atender ao povo de Santa Cruz.
Padre Manuel, bom dia. Como é que tem sido a relação entre o senhor e o governo municipal? Porque alguns deputados, as emendas muitas vezes elas são anunciadas, são propagadas e às vezes acabam não se tornando realidade. Aí um culpa a prefeitura por falta de projetos, outros culpam a Caixa Econômica pela burocracia. Como é que tem sido esse acompanhamento entre seu gabinete, né, o banco que faz esse depósito, e a prefeitura para poder realmente a obra acontecer ou as ações acontecerem?
Eu acho que é importante a gente destacar que não basta só a emenda do deputado, né? Agora a gente tem um caráter diferente, que é a emenda impositiva, que é a emenda que você vai ter a aplicação dela independentemente de qualquer coisa. Isso é uma mudança estrutural importante que está ocorrendo agora a partir da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO, e a gente sabe que isso vai produzir uma força maior da emenda do parlamentar. Agora, a gente precisa ter do outro lado o projeto por parte da prefeitura, a gente precisa ter a preparação e a entrega da documentação no tempo certo, da forma correta, para que se atenda a necessidade poder público federal, né? Então, eu espero, e eu posso até dar um testemunho, que até aqui o prefeito
Edson Vieira tem sido muito diligente, muito eficiente na sua equipe, que ele possa corresponder preenchendo todos os pontos necessários. Hoje se exige cálculo, que é uma série de índices que a prefeitura precisa cumprir para atender aquilo que exige o governo federal para poder celebrar convênio com a União. Então, eu espero que da parte da prefeitura ela cumpra a sua responsabilidade. Eu faço a minha parte, que é a apresentação da emenda, coloco inclusive meu gabinete à disposição para acompanhar a tramitação dessa burocracia em Brasília e dando apoio e sempre informando ao prefeito e à equipe do prefeito, mas é evidente que a prefeitura vai ter que cumprir também a sua responsabilidade.
Deputado, só para que eu possa entender melhor, essa emenda impositiva que o senhor fala, ela traz diferenças no sentido, por exemplo, do CALC das prefeituras, ela pode ser aplicada mesmo se a prefeitura estiver no CALC ou não?
Essa regra, Binei, ainda não foi definida, porque ela vai depender agora de uma, vamos assim, interpretação, porque só nesse exercício agora, 2014, ela vai começar a ser aplicada. Então eu vou ter que aguardar um pouco para saber qual vai ser a interpretação. Mas em tese sim, ou seja, você vai poder liberar emenda, liberar recursos para atender as necessidades da comunidade através de uma emenda junto à prefeitura, sem necessitar estar com o cálculo resolvido. Mas eu não tenho essa confirmação ainda, porque vai depender desses desdobramentos de interpretação que eu infelizmente ainda não tenho.
Deputado Romanico, bom dia.
Romanico, bom dia.
Veja só, deputado, o senhor citou, falar da eleição 2014 em si para o município de Santa Cruz do Capibaribe, o senhor citou aí dois nomes que estariam lhe apoiando aqui em Santa Cruz. Uma, a Zilda Moraes, que na última eleição disputou pelo grupo que atualmente é oposição, que é o denominado aqui em Santa Cruz, o grupo Taboquinha, né? E o grupo Taboquinha hoje tem como deputado federal um filho da terra e candidato à reeleição, que é o José Augusto Maia. O outro nome é o vereador que se encontra aqui presente, que é o Ronaldo Pacas, que hoje é vereador pelo atual grupo de situação denominado Boca Preta aqui na cidade, e que em recente entrevista aqui, um dos secretários do prefeito abordou que os candidatos do grupo são Diogo Moraes estadual e Sérgio Guerra federal. Ou seja, na cúpula maior dos dois grupos, o senhor não tem um apoio. Tem um apoio de Zilda Moraes, ex-vereador, e Ronaldo Pacas, vereador. Quem dos dois estaria à frente, coordenando a sua campanha, e como se daria a estratégia, já que não tem, atualmente o senhor não tem mais apoio de nenhum dos grandes grupos da cidade?
Bom, primeiro eu não quero assim menosprezar as lideranças políticas que têm peso no município. Todo mundo sabe da minha origem política. Eu estou na política de Santa Cruz até por consequência da atuação do meu pai, que é de 1968, salvo engano. Então é um longuíssimo período aí, já se vão aí 45 anos, então realmente é uma vida. E Santa Cruz sempre foi tida como uma espécie de segunda natal nossa, minha e do meu pai. Então a atuação nossa está nas origens. Quando meu pai começou a atuar em Santa Cruz, não tinha nem agência bancária. Sulanca era apenas um sonho. E toda a atuação dele sempre se deu, como se sabe, dentro do lado dos Boca Pretas, com Augustinho, com o velho Noronha, com o Padre Zuzinha, quer dizer, os fundadores chamados do grupo político que consolidou-se dentro de Santa Cruz do Capibaribe. E é dessa forma que eu sempre me identifiquei e me coloquei na cidade. De fato, na última eleição, a gente teve, vamos dizer assim, apenas uma passagem num evento público feito ainda na campanha de Augusto, e participamos da campanha daquilo que fomos convidados. Mas não vamos ficar aqui remoendo situação política que se disputou no processo eleitoral passado. E a opção que vamos dizer assim, um grupo, o prefeito ou o outro, Zé Augusto, faz, eu tenho apenas aqui respeitar. O que acontece é o seguinte: aqui, graças a Deus, nenhum político,
de Santa Cruz ou de fora, pode, assim, reunir um conjunto de obras importantes, como felizmente eu posso, com tanta facilidade. Se você falar, por exemplo, da ponte de São Domingos para Santa Cruz do Caparibe, sabe que nós começamos ela quando eu estava no governo. Se você falar dessa estrada aí que corta a cidade, a avenida, que é a pé que vai até Jataúba, quanto o meu apoio direto, tanto a minha atuação para viabilizar a estrada, que foi agora no governo Jarbas Mendonça, de Santa Cruz para Jataúba e Jataúba para Brejo, como também até a própria, o primeiro trecho que ligava o polo comercial aí, o centro comercial. Então, quer dizer, a gente tem atuação, Ciretran, a água de Santa Cruz, em tantos momentos de seca e de dificuldade, que a gente foi buscar alternativa com tabocas, alternativa com jucazinho. Quer dizer, eu nunca me furtei a atuar e a trabalhar em defesa de Santa Cruz. A barragem de Poço Fundo, do Pará, quer dizer, as escolas aí todas contaram com apoio na área de quadras e de melhorias no período que eu estava no governo. Então, quer dizer, eu tenho assim uma história de trabalho, e evidentemente que outras pessoas têm o direito de se apresentarem diante do povo de Santa Cruz se colocando como um pretendente a receber o voto, e o julgamento vai se dar pelo próprio povo. O povo vai decidir. Como eu expliquei, quer dizer, esse quadro, ele depende de, como assim, da nossa parte como um autor de emendas e proposta para atender a cidade de Santa Cruz do Caparibe, e ao mesmo tempo depende da ação concreta do outro lado aí da prefeitura. E eu falava também a respeito aí de que forma, a pergunta foi feita, de que forma nós iríamos atuar na campanha política em Santa Cruz, como com o apoio de Ronaldo, com o apoio de Hernando, com o apoio de Zildo, entre outros. E eu disse que a gente vai buscar a comunicação direta, mostrando o que nós fizemos e o que pretendemos continuar fazendo por Santa Cruz.
Eu tinha perguntado sobre outras cidades.
Liderança da região.
Com relação à atuação minha em outras cidades.
Não, me refiro a lideranças para esse pleito de 2014. Se há o apoio já definido. Toritama, Jataúba, Brejo da Madre de Deus, existem apoio já a sua candidatura à reeleição nessas cidades?
Olha, veja bem, bem consistente, eu estou muito bem em Santa Cruz e Toritama, principalmente. Toritama, toda a oposição, ela está se aglutinando aí em torno do nosso nome. Inclusive tem um candidato a deputado estadual, que é o vereador Morica, que será candidato a deputado estadual, dobrando comigo. Então, Genilson, que foi secretário na última gestão de Flávio, e tem todo o grupo que está ao lado de Genilson e de Morica, também é o vereador Birina. Então tem um grupo muito forte lá. Vertentes, eu também tenho um bom suporte com Paulo de Lu, que é um amigo que eu tenho em Vertentes, e tradicionalmente sempre esteve ao meu lado. Doutor Ivaldo também, que foi candidato a prefeito na última eleição de 2012. Então, também bem consolidado minha posição em Vertentes. Aí atuo também Santa Maria do Cambucá, o ex-prefeito Mário Lima vai votar em mim. Frei Miguelinho, eu tenho um grupo político também bem sólido, que está nos ajudando, e por aí vai. Então, acho que nesse agreste setentrional a gente tem uma presença muito importante. Evidentemente que a gente vai lutar também para expandir e ter alguma representatividade em Brejo, na divisa aí com Santa Cruz, Taquaritinga, para que a gente possa consolidar todo um corredor de apoios na região como um todo.
Deputado, em algumas cidades o senhor faz dobradinha com o Diogo Moraes, que é do PSB. Como é que vai ser essa relação Democratas-PSB, e a nível estadual, o Democrata já começa a se definir qual é o palanque que ele vai acompanhar, porque Armando começa a montar o seu palanque. Do outro lado, Tadeu Alencar, o que tudo indica, será o candidato socialista. Democratas, nessa história toda, para onde é que ele vai?
Bom, a gente está definindo. Ainda hoje nós temos uma reunião do Executivo Estadual do Partido, do Democratas, com a participação do Dr. Roberto Magalhães, ex-governador de Pernambuco, Gustavo Krause, com a participação também de Priscila, que é vereadora aqui na capital pernambucana, no Recife, Maviel Cavalcante, que a gente tomar uma decisão, tomar um caminho. Necessariamente, a nossa decisão não sairá hoje, mas a gente tem que colocar na balança esses dois projetos. De um lado, um caminho que seria com Armando, que tem o apoio, ou terá o apoio provavelmente do PT, do Partido dos Trabalhadores, e de outro lado, o nome do candidato que será apoiado pelo atual governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Então, a gente vai tomar uma decisão diante desse quadro político que vai se construindo e se consolidando do ponto de vista de cenário. Acho que até o final de fevereiro, um pouco antes ou um pouco depois do carnaval, a gente tem oficialmente a nossa posição já declarada e pública para a população pernambucana. E com relação a Diogo, muitas dessas cidades que eu mencionei, eu dobro com Diogo Moraes, como é o caso de Vertentes, você bem lembrou, Santa Maria do Cambucá também, Mário Lima, votam nele para estadual, mim para federal, então a gente vai dobrando em algumas cidades. Nada contra, muito pelo contrário, respeito, e a gente vai atuar, e a escolha é uma escolha da comunidade, e a gente tem que atuar conjuntamente, ele no espaço dele de estadual e eu no meu espaço de deputado federal.
Deputado, evidente que o senhor ainda não tem uma definição exata sobre 2014 e essa inclinação do DEM para onde vai. Mas, por exemplo, entre a questão da presidente Dilma, do PT, uma aliança DEM-PT em Pernambuco, ou uma aliança com o PSDB e Eduardo Campos, que até pouco tempo atrás o DEM estava, não sei se está ainda, totalmente na oposição ao governo.
Sempre foi adversário.
Isso, sempre foram adversários históricos. O que é que pesa mais, deputado Mendonça? Seria a questão nacional com Dilma ou a questão local aqui, entre os partidos?
Acho que você tem que colocar na balança, né? O que existia, na verdade, era uma ampla aliança de Eduardo, PT, e como assim, todo o PT com Dilma, com toda, como assim, todo o apoio que Dilma tem hoje em nível nacional. E Eduardo rompeu com essa estrutura, né? Hoje é um dissidente, é alguém que busca uma alternativa, acha que o PT já deu o que tinha de dar. Do ponto de vista nacional. E evidentemente nós sempre nos encontramos onde estamos, onde estivemos. E nessa posição é que a gente vai defender o nosso espaço e a gente vai trabalhar para que a gente possa reverter o quadro e naturalmente construir um caminho que seja de preservação do nosso espaço político também em Pernambuco.
Deputado, muito obrigado pela sua participação. Deixa eu passar aqui aos cumprimentos do vereador Ronaldo Pacas.
Muito bom dia, deputado Mendonça. É um prazer. Bom dia, tê-lo conosco aqui. E a respeito do que foi falado aqui das emendas, até é uma preocupação nossa, porque semana passada esteve aqui nessa mesma emissora e hoje me sinto gratificado por ter sido convidado para vir, né, para a gente falar a respeito dessas emendas também, porque um secretário municipal aqui dizendo, não é, que na verdade Mendonça nada de concreto para Santa Cruz, que a gente deve valorizar apenas aqueles. É a questão de grupo, né? Eu tenho dito sempre que o meu apoio ao deputado Mendonça, isso em blogs, em rádio, onde eu vou, tenho dito, é um apoio pessoal, um apoio meu, dos meus familiares, dos meus amigos. Em termos de campanha, como o Ney fez o questionamento aqui, o Romenic, se eu não me engano, né, de quem vai coordenar, porque eu estou hoje de um lado, o Zildo está do outro, temos o Hernando aí, não, acho que a gente vai juntar, essa é a minha opinião. Claro que ninguém sentou ainda, eu tenho dito, ninguém sentou ainda, não houve tempo, até havia marcado com Mendonça no dia da festa de 29 de dezembro aqui, foi impossível, né, a gente se encontrar, porque quando terminou o evento aqui, eu tive que ir socorrer uma pessoa para Caruaru, então já cheguei no final do show do Jota Quest, eu acredito, era um e pouco da manhã, não deu para me encontrar com Mendonça, durante o dia e noite foi aquela maratona, mas a gente vai sentar, vai conversar, né, vamos tentar buscar levar também os feitos de Mendonça, Romênico, junto à juventude, porque essas escolas estaduais de Santa Cruz, todas elas, né, que foram estadualizadas, os benefícios foram trazidos. Tem muita coisa aqui, viu? Muita coisa. Eu até dizia, né, não foi em tom de brincadeira, até em resposta ao meu querido Luciano, vereador, que eu iria fazer um relatório de tudo aquilo que Mendonça fez por Santa Cruz para entregar pessoalmente ele, para que ele tomasse conhecimento, apesar que Luciano Bezerra conhece os feitos, porque ele já conversou várias vezes com o Gilda Moraes a respeito dos calçamentos, das ruas serão calçadas com as emendas de Mendonça. São essas coisas que eu não concordo. É você conhecer de repente, porque eu chegar a um pleito, né, eu tenho meu candidato, esse é que é o bom. Eu vou esquecer o que Romanique fez, o que Ney fez, eu não concordo com isso. Por exemplo, eu fui infeliz em um pronunciamento, até pedi desculpa no rádio, que eu disse que o ex-prefeito do Pará, citado, não tinha falado que, por exemplo, o calçamento da Vila do Pará, o que fez aquele calçamento foi emenda do saudoso deputado Zé Mendonça. Eu disse, verdade, que eu não tinha falado, mas em um momento, aí alguém me ligou e disse, olha, em um momento ele falou que realmente a emenda tinha sido de Mendonça e que ele fez lá. Então, eu acho que é isso, tá? Eu dizia aqui, Mendonça, melhor para o Edson, se tiver Mendonça, se tiver Paulo Rubens, tiver o próprio Sérgio Guerra, ou outros que venham somar lá em Brasília, defendendo Santa Cruz. Porque prefeito de uma cidade do Porto Santa Cruz, com apenas um deputado federal, né, é pouca coisa, tá? Uhum. É pouca gente para lutar lá em Brasília. Lá em Brasília, Mendonça sabe, a briga é grande, quem conhece sabe, tem que se buscar. E Mendonça foi solícito, me recordo que estivemos lá um ano passado, assim que o Edson ganhou, e a gente estava no hotel quando Mendonça ligou para o Edson, parabenizou, pedindo que no outro dia a gente estava em Brasília, fôssemos ao seu gabinete, né? O Edson teria que viajar de manhãzinha, mas aí ficou eu, ficou a Fran, ficou o Dida, e nos encontramos, fomos lá, nos encontramos com o Mendonça, ele colocou o gabinete à disposição, e o meu relacionamento pessoal com ele é um relacionamento, né, de tempos de juventude, de 30 e poucos anos aí. Então, eu retifico mais uma vez o meu voto, trabalhar estaremos, mas com a finalidade de mostrar. Eu não quero, Mendonça, que você venha para Santa Cruz, mas com aquela campanha, se fosse, né, como alguns dizem, vamos gastar dinheiro, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer eventos, fazer reboque, fazer aquilo, né, para tentar ludibriar o povo com o voto e depois aparecer. Você esteve sempre, a sua história fala por si. Quem passa na ponte de São Domingos vai ver. Todas as grandes obras foram trazidas. É claro que o povo diz, ah, mas os Mendonças aqui foram muito votados, muito tempo. Mas fizeram, retribuíram, as obras aí estão. Se você procurar obras de outro, não vai encontrar. Então, eu acho que deve ser assim essa relação. Espero, estou apoiando por isso, porque acredito e sei que não será uma campanha de dinheiro, e sim de conquistas e de busca de melhores dias.
Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado mesmo. É isso aí. Eu acho que você foi muito feliz e preciso aí na sua argumentação. É isso, eu lamento quem quer que vamos assim, menosprezar o apoio, até porque quem tem, eu digo, nos procurado, inclusive, para que a gente possa apresentar emenda e tem valorizado o trabalho que a gente tem feito em favor de Santa Cruz, é o próprio prefeito. O prefeito sempre que pode, conversa conosco e fala a respeito das prioridades que ele tem para Santa Cruz do Capariba. Às vezes tem um secretário ou outro que quer ser mais realista do que o rei e se coloca como uma pessoa que quer se diferenciar, mas a gente passa ao largo dessas coisas e continua trabalhando, focando naquilo que é importante, atender ao povo de Santa Cruz do Capariba. É dessa forma que eu vou atuar, que eu vou trabalhar para que eu possa ter o reconhecimento por parte da população. Então, eu agradeço muito a você.
Deputado Mendonça. Deixa eu lhe interromper um pouquinho, né? Vou pedir para o senhor continuar na linha. Eu estou na outra linha agora com a Zilda Moraes, ex-vereadora Zilda Moraes. Zilda, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, Ronaldo, Mendoncinha e todos os ouvintes. Eu estranho, Ronaldo Patos, que esse posicionamento do secretário e vereador Luciano, quando eu já estive várias vezes com ele, falando sobre as emendas de Mendoncinha para os calçamentos. Inclusive, Luciano, se você está nos ouvindo, você fez até um elogio das emendas de Mendoncinha, dizendo que eram emendas sérias, corretas, que estava saindo rápido. E eu estou estranhando, porque tem relação. E eu marquei hoje, como o Edson disse que hoje está em Recife, nós marcamos para amanhã encontrar com o Edson, possivelmente, a gente vê já outras emendas que Mendoncinha já está colocando. Eu estou estranhando o rapaz falar que Mendoncinha não colocou. Mendoncinha tem colocado, nós vamos. Nós vamos dar uma relação, todas as emendas que Mendoncinha tem colocado para Santa Cruz Capariba, no tempo do Toninho e agora com a Fieira. E virá mais ou menos, como agora mesmo, Mendoncinha disse, para a saúde e para a educação. Já veio mais de 3 mil bancas, né, para os alunos aqui nas algumas escolas. A saúde está vendo o que é que vai fazer, se vai alguma UPA, algum posto de saúde, ou ampliar algumas, ou equipar. Quer dizer, a Mendoncinha tem colocado à disposição várias emendas para Santa Cruz, e depois nós vamos comparar com outros deputados que trouxeram emenda mais do que Mendoncinha para Santa Cruz do Capibaribe.
Tá certo, Zilda, e deputado Mendonça Filho conosco ainda. Zilda, muito obrigado, viu, pela a sua participação junto aqui com Ronaldo e Mendonça Filho, já formando aí o quadro que nós teremos em 2014.
Obrigado.
Obrigado, Ney.
Obrigado, Zilda, um abraço forte para você. Eu também, mais uma vez, quero agradecer a Ronaldo Pacas, a todos vocês que participaram aí da entrevista, e me colocar sempre à disposição, tanto da Rádio Polo como a Rádio Vale e todas as emissoras e a imprensa de Santa Cruz do Capibaribe, está sempre à disposição para o que for necessário.
Tá certo, então agradecendo aos dois, né?
E pegou fogo essa divergência agora em relação a um pronunciamento recente do Luciano, não é isso?
E aproveitar, Ronaldo, para saber, já que você é um dos intermediários de Mendonça aqui na cidade, e quando vem essas emendas, tem que haver essa discussão com a prefeitura de como é que vai ser investido, de como é que isso vai ser colocado em prática. Como é que tem sido o diálogo com a prefeitura, né? E aí, como o Luciano é o supersecretário, né? É o primeiro-ministro do governo, após esses atritos, houve algum entrave, alguma dificuldade?
Veja só, Manuel, eu estava atentamente em casa ouvindo vocês naquele dia. Eu vi que o Luciano falou tal, porque o deputado do grupo é fulano, tal, tal, e falou, aí citou meu nome, inclusive, esse apoio a Mendonça, que ele sabe que é pessoal. Eu achei até deselegante ele ter falado isso, porque a própria Zilda Moraes havia, nesse aspecto que você diz, nessa conversação, ela foi quem procurou, a época, tá, foi indicado, eu não quis estar dentro desse bojo aí, na condição de vereador, de ser de um grupo, mas aí as emendas vieram e Zilda foi discutir com o Luciano nas ruas. Eu achei deselegante ele desconhecer esse papo que ele teve, como Zilda agora falou a pura verdade. Eu achei até tá deselegante a parte dele. Com relação a mim, eu pedi no outro dia ao secretário Dimas, quero agradecer, está aqui o ofício que ele mandou, me entregou pessoalmente a relação de todo o material do emenda de 317.317. Vem aqui, meu, tá com a vista melhor, 317 alguma coisa, e todo o material foi comprado para educação. Foi, 317.184. Tá? Essa aí para educação. Isso aí não é fato que vai vir daqui a 2 a 3, não. Já foi concretizado, tá lá, compra o material, tudo, até fiz questão de publicar. Eu não sei se você postou também, acredito que sim. Então, meu, fez até para esclarecer. E eu disse a Luciano, eu vou mandar, simplesmente por isso. Eu acho que a gente não deve desconhecer, Romênio. Quanto mais deputado, melhor. E o Mendonça tem sua história e nós vamos mostrar ao longo do tempo. E eu disse, você perguntou se há, eu espero e digo, e acredito que não vai haver, tá, retaliação contra da nossa posição de apoiar, nem a Franho de apoiar outro que tem uma história, nem de alguém que vem apoiar outro.
Ô Ronaldo, mas na sua opinião, você não acha que a partir do momento que o secretário, o braço direito do prefeito, né, que hoje o Luciano Bezerra é considerado o braço direito do prefeito, certo, a partir do momento que ele diz que o candidato do grupo é Diogo Moraes estadual, Sérgio Guerra federal, não acaba afastando um pouco os demais que estão apoiando outros deputados, não?
Veja só, eu acho que ele foi infeliz dessas palavras, que não foram, como eu bem disse, não foram as palavras do prefeito. Tá? Se o prefeito assim falasse, pronunciasse, eu diria. Mas acho que ele foi infeliz, ou naquela tentativa de agradar, vamos dizer assim. E que algumas pessoas, aí foi bom, porque, por exemplo, eu não quero citar aqui, mas pelo menos 4 lideranças, 4 suplentes, que foram a minha procura na rádio, né? No outro dia, disseram, olha, a gente não vai comungar desse sentimento, a gente não vai, tá certo? E a gente quer apoiar o Mendonça. Eu digo, olha, o processo Mendonça está começando aqui, eu vou passar o telefone do Mendonça, vocês conversem pessoalmente com o Mendonça, eu apenas vou dizer, Mendonça, essas pessoas são pessoas de confiança, tá? Eu não vou querer formar aquele para essa briga ir mais longe, tá? Porque até, eu digo, cada um tem seu compromisso, cada um tem sua reivindicação, eu não quero ser responsável, acho que o Zilda não quer, que a Hernan não quer, a Ney vai pedir, olha, eu quero isso para tal bairro, então você vai pedir direto ao Mendonça, tá? Você vai pedir direto, tá? Evite intermediário, porque a nossa campanha vai ser essa, vai ser uma campanha de dinheiro, não adianta entrar, tá? Contra o poder, contra tudo, então, mas vai ser essa campanha, hein? E encaminhei já pelo menos 4 pessoas, que eu acredito, que eu confio, tá? Já depois dessa repercussão, desse bate-papo, das palavras, talvez infelizes do momento, do Luciano, que até então não teve o compromisso, não me ligou em nenhum momento, não falou comigo de maneira alguma, nem sequer um telefonema. Eita, Ronaldo, eu falei aquilo e tal, e o que eu falei, estou falando meu amigo, e respeito ele por demais, e a gente vai conversar. Espero que meus pleitos também na secretaria dele não sejam, não haja retaliação, que se houver também a gente tem espaço para falar e para dizer. Muitas coisas passam pela secretaria, espero que a gente faça uma campanha bonita. Esse é meu pensamento, entendeu, Romerico? Não afastar ninguém, que cada um tem o seu, quem tiver, que com certeza o candidato apoiado pelo prefeito, pela maioria do grupo, possa também ser bem votado aqui. Vocês perguntavam naquele dia, até na questão do Vânio, que aquilo não ficou bem esclarecido. Justamente. O Vânio conversou,
com Mendonça. Isso agora.
Pois é, o Vânio conversou com Mendonça, bem encaminhado as coisas, e até então ele não disse, tá? Até entendo, não disse se está, se não está, com quem está, que é tempo de trabalhar agora e a gente vai ver depois. Você vê na entrevista que ele deu alguém aí,
a gente vai ver. Essas conversas do Vânio com Mendonça, foi pessoalmente ou por telefone?
Conversaram pessoalmente, conversaram por telefone, tudo, a coisa é aberta, não tem porque estar mentindo nem nada, entendeu? Nos encontros que o Mendonça tem convidado, que eu posso, eu vou, quando não posso, não vou também, e, afinal de contas, eu acho, o meu jeito de entender política e fazer é esse, sério. Agora, se querem brincar e se querem guerrear, a gente pode partir para uma guerra também.
Os suplentes são...
Material tem.
Os suplentes são...
Os quatro. Não, eu não vou falar aqui no ar, até para que não haja talvez uma perseguição, uma coisa precipitada, mas inclusive foram lá na rádio, se você estava nesse dia, as pessoas foram lá, que foram candidatos recentemente, e que a gente espera, deixa eu fechar a coisa realmente, que eu não vou ter medo de divulgar, nem quem quer que seja. Talvez alguns até tenham hoje algumas funções no governo, e espero que realmente o prefeito Edson diga, como ele bem disse, Mendonça bem disse, Edson conversa muito com Mendonça, sabe das propostas de Mendonça, sabe o que Mendonça trouxe para Santa Cruz, foram parceiros. Essa questão de Mendonça, de Sérgio Guerra com Edson e com o próprio Bruno, né? Não é de hoje, é desde a primeira candidatura de Edson, não é? Quando Edson foi participante, Edson foi da diretoria estadual do PSDB, tá certo? Foi o cara que participou do executivo estadual do PSDB, então tem essa ligação até partidária de siglas aí, e não é de hoje, e teve o apoio deles aqui, com certeza.
Na linha, o prefeito Edson Vieira. Prefeito, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Ronaldo, bom dia Emanuel Romenic, né, que está aí no estúdio. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, eu estou entrando aqui, que eu estou até de viagem, estou indo até Recife, Caruaru, Recife, resolvi o problema da cidade de Santa Cruz, e estava escutando parte, e aí, grande parte aí da entrevista do vereador, nosso vereador e aliado nosso, Ronaldo. Mas o que eu, e aí é uma coisa minha, particular, pessoal. O que eu tento, nenhuma procuração do secretário Luciano, é que sempre eu estou sentindo que estão colocando no centro o nome de Luciano, porque Luciano, isso e aquilo, eu quero dizer que nunca houve, não haverá retaliação de ninguém a respeito disso, e é bom a gente deixar esse parâmetro bem delineado aí, porque é feito de uma colocação um pouco... distorcida dos fatos que acontece na realidade. Ninguém aqui, e Ronaldo acabou de falar aí, eu quando vou a Brasília, Mendonça liga para mim e tem tentado se aproximar, e eu tenho deixado também minha posição bem clara e direta para o grupo político, foi até comentado aí, de que o prefeito Edson Vieira apoia Diogo e apoia Sérgio Guerra. Isso aí desde da campanha, todo mundo já sabia disso, e é nessa linha que eu vou seguir. Eu sei da posição de alguns companheiros que decidiram, estão querendo e vão apoiar um outro deputado federal. E agora, retaliação, essa questão, não, porque Luciano disse aquilo, eu acredito que não é dessa maneira. Até eu sinto que aí é o trabalho da imprensa, que tenta, de uma maneira ou outra, sempre colocar uma pimenta nessa questão. E não é dessa maneira que a gente está tratando, não é por isso... que se a gente estivesse fazendo um governo errado, não estaria dando a alta aprovação que a gente tem hoje em Santa Cruz de Capibaribe. Então, a gente delineia as coisas, fala, a gente diz, quando Mendonça colocou a sua emenda. Eu, essa questão da educação, até hoje ela não passou por mim. Eu sei que tudo tem que estar sendo votado com o secretário de hoje. Não se foi mandado um ofício para o...
Prefeito, eu não sei se o senhor está em movimento, se o senhor está em deslocamento, não é isso? Tá cortando a ligação. Eu acho que começa a sair de área lá, ele disse que está saindo da cidade, né? É só para registrar.
Caiu.
Né?
Deve estar se locomovendo de Caruaru a Recife, né? Então tá.
Então, se for possível, o prefeito deve estar ouvindo ainda o rádio, retornar o contato.
Parar em algum local, e aí...
Só para deixar claro que, por parte da imprensa, nós sequer comentamos esse assunto ainda, não foi, Emanuel? A reação, na verdade, que houve até agora foi na esfera política.
Veio da política para a imprensa, e não da imprensa para a política, né? Só colocar dessa forma para depois não ficar mal explicado.
E não houve distorção, a fala foi de Luciano e até comentado antes mesmo por Ronaldo Paca, a pergunta foi em cima da fala dos dois.
É verdade, né? Foi aqui na própria rádio com vocês. Exatamente. Aqui, que eles desconheciam as emendas, os feitos do Mendonça, e que eu disse e várias vezes reitero aqui, não foram as palavras do prefeito Edson, não foram as palavras do Edson, tá? Aquilo que Luciano aqui falou, desconhecia isso. E claro, tem um candidato grupo, cada um tem que seguir. Eu acho que a democracia é isso, a liberdade é isso. Eu falei, tá? Postei, vou enviar para Luciano as ações aí. Espero que depois, pelo menos um telefonema, que até também agora não foi, nem sequer um telefonema, nada, até para dizer que talvez é muito bom quando a gente erra, quando a gente fala. Eu disse agora há pouco, eu disse que Toninho jamais tinha falado de calçamento, né, de emenda de Mendonça no Pará, mas sério que falou. Então, quando a gente erra, a gente tem que vir a público e tentar, né, pedir desculpa e fazer a coisa séria.
Correta. Vamos restabelecer o seu contato. Prefeito, o senhor falava de um ofício, citou o nome de Dimas, não deu para entender exatamente o que seria.
Não, a questão do ofício é a questão dessa questão da Secretaria de Educação. É bom vocês pegarem essa entrevista aí, para ver se em algum momento o secretário falou, desconhecia dessas emendas de Mendonça. Até porque a ex-vereadora disse 4 vezes na secretaria e tinha outras 2 indicadas, e quando a gente indicou o projeto tinha sido até para outras 2 ali perto de Nossa Senhora Aparecida. Então seria bom para que vocês analisasse, pegasse essa gravação e dissesse, ó, o secretário Luciano disse que desconhecia as emendas do deputado Mendonça Filho, que não é verdade isso. Eu era bom até pegar isso aí para que não se crie o fato. Um exemplo, eu sei, a Frânio tem uma posição com o Paulo Rubens, Ronaldo, que vai ter essa posição aí com o Mendonça, por nenhum fato de Mendonça na outra eleição ter ficado no palanque de Zé Augusto, eu não tô falando nada. Então essa é delinear, porque não se pode se criar fato. Um exemplo, como todo mundo diz, cada um vai ser senhor das suas responsabilidades e das suas ações. Claro e evidentemente, eu vou trabalhar para que o grupo esteja unido, para que o grupo esteja, queria eu pudesse que a gente tivesse com os nossos candidatos tudo alinhado, junto de presidente a deputado estadual, porque é assim que a gente espera trabalhar, e que a gente emendas, e disse ontem, e volto a dizer, seja do deputado quem for, nós estamos prontos, porque nós estamos trabalhando para deixar a prefeitura em dias, para deixar a prefeitura pronta para receber recursos. E nunca me omiti a dizer fulano, ciclano e beltrano. Também nunca me omiti a dizer que essas obras ou essas emendas, o destravamento, o que está acontecendo, foi fruto de um trabalho de uma equipe que está fazendo isso. Até porque Santa Cruz sofreu muito há 1 ano, 2 anos, 5 anos atrás, quando tinha algumas emendas e a prefeitura, infelizmente, não conseguia destravar as suas emendas. E hoje está destravando por quê? Porque a gente soube acoplar pessoas que nos ajudassem e que estivessem pronto para fazer um trabalho. E é dessa maneira que a gente vai seguir. E principalmente nesse ano, que é um ano eleitoral, é um ano que as pessoas se envolvem politicamente, e a gente vai ter como conduzir as coisas. Ratifico e volto a dizer, estamos sempre trabalhando para que haja um bom senso e para as coisas sejam delineadas dentro daquele princípio do que a gente sempre prega e está junto. Então, quando eu falo nessas questões, é o que às vezes são palavras que são colocadas para ver se cria um clima de discórdia ou um clima de amosidade dentro do grupo. Um clima que não é bom. Então, eu como gestor e que sei grande parte dessa história do que está acontecendo, a gente tem essa liberdade de chegar também e de esclarecer alguns pontos para a população de Santa Cruz de Caparibe.
Prefeito, só para esclarecer, que a gente entende, ficou muito clara a sua posição de, como líder do grupo, deixar à vontade todos os seus pares, né? Dentro das suas posições, compromissos de cada um, enfim. Mas é só para registrar que nesse programa não foi feito nenhum comentário sobre as afirmações de Luciano, isso não foi veiculado em matéria. Na verdade, essa interpretação foi dada pelo vereador Ronaldo e pela ex-vereadora Zilda Moraes. Nós sequer falamos sobre esse assunto.
Eu tô só colocando porque, como eu vim agora há pouco, Romenique, Emanuel, e tratando, dizendo deste fato que isso tinha acontecido, então é um fato que está equivocado, certo? Que era bom que dentro desse fato até as pessoas verem e pegarem, para que disso não pegue uma coisa que não aconteceu, que não foi dessa maneira, em nenhum momento, e sempre quem esteve comigo viu o que eu disse, haja visto a ex-vereadora Zilda, quantas vezes ela tem ligado para mim, disse até amanhã, ela disse que queria falar comigo, queria ver e queria discutir algumas coisas. Eu disse, vá lá na prefeitura, não tem problema, só não pode ser quarta porque eu estou indo a Recife. Então é dessa maneira. Então não se pode agora. Claro, evidentemente, como eu disse, esse é um ano eleitoral, nós vamos visitar as pessoas, vamos visitar o povo, vamos dizer o porquê estamos fazendo isso, porquê estamos com fulano, ficando e beltando, e trabalhar em cima disso. E como gestor do município, nós sempre vamos buscar a união, o trabalho que nós estamos, graças a Deus, nós temos uma bancada de 10 vereadores que estão unidos, temos os secretários, temos um grupo que estamos trabalhando em cima disso. Então, eu me sinto nessa obrigação também de esclarecer alguns fatos para que a gente possa tocar em frente e o povo de Santa Cruz de Caparibe ter a certeza de que estamos administrando bem.
Perfeito. Emanuel, bom dia.
Bom dia.
Eu só acho que talvez na viagem o senhor não tenha entendido a entrevista ao todo, porque quem colocou os fatos não fui eu nem Romenique. Quem colocou foi o vereador Ronaldo Pacas. E a gente comentou em cima desse fato. Né? Então não houve essa questão de colocar palavras para tumultuar essa história.
Vamos dizer, é porque.
Aldo, né?
E aí eu não discuto isso. O trabalho da imprensa é esse o trabalho. Ó, como você está alimentando isso para ver se há uma discussão mais ampla sobre isso. O fato que eu estou colocando é que essa interpretação é equivocada e que não houve, você pode pegar a gravação aí, que não houve essa interpretação de dizer que o secretário, que faz parte de um governo, que é o secretário e é vereador, Luciano Bezerra, ter dito que desconhecia as emendas, até porque nós, e junto com a Secretaria de Planejamento, que tem Rodrigo, tem Cláudio, tem Elaine, tem Gabriela, tem outros membros da secretaria, são as pessoas que nos dão informações para que a gente viabilize as demandas da prefeitura. Então, essa aqui está distorcida, equivocada, esta mensagem de que desconheceu isso. Não houve. É bom que se pegue, até porque a gente sabe das ligações que várias pessoas têm com alguns membros que porventura não estão hoje conosco, que estão participando ativamente da administração. Então é essa a colocação que a gente está fazendo.
Tá certo, prefeito. Deixa eu passar para o vereador Ronaldo, em seguida a gente encerra aproveitando a participação de Edson, inclusive aguardando, viu, prefeito, a sua vinda ou de algum representante aqui na sexta-feira para falar sobre as pretensões, os planos, ações do deputado Sérgio Guerra. Ronaldo Pacas.
Bem, com relação a esse cargo ainda, eu quero apenas dizer o seguinte, que foi quando o Luciano aqui esteve, que citou que eu estava, eu ouvi atentamente, né, e por isso que provocou a reação nossa, foi de imediato. Ouvi a entrevista dos blogs, eu dizer que ia fazer um levantamento e enviar para o próprio Luciano, tá? Com essas ações, porque até então ninguém havia falado em ações, ninguém havia falado em política, até o momento em que eu estou falando, garanti apenas o meu voto, como está garantido, mas aí fiquei até de enviar para ele. Estou pesquisando, como já fui buscar na educação, já pedi a Mel, que até para a gente acabar com isso, que eu acho o seguinte, né? Eu digo mais uma vez, não foram as palavras de Edson, as palavras do Luciano. O prefeito bem diz agora que tem um grupo unido. Eu acho que esse grupo deve permanecer unido. Deve ser respeitado o direito democrático, a liberdade de cada um, tá? De acreditar, porque então, eu me sinto o seguinte, a vida inteira eu participei desse grupo, a vida inteira. Eu já vi muita gente vir para cá, tá? Muita gente sair, muita gente voltar, mas eu sempre permaneci neste mesmo grupo a vida inteira. Então, não é que deva ser respeitado, não, mas pelo menos eu tenho a minha tradição e nunca mudei de partido. Estou aqui, firme e forte, conheço a história política de Santa Cruz. Quando o Edson veio, foi, acho, um peso pesado quando o Edson veio para cá, tá? Foi uma boa aquisição, um grande atleta. E tantos outros que vieram também juntar-se a esse partido tão tradicional, que embora se mude os nomes, se mude as siglas, mas jamais será esquecido de onde se começou. Sou de 68, 66, a história desse partido. Então, a gente se sente bem. Claro, tem que ter os direitos respeitados também.
Prefeito Edson, muito obrigado pela participação.
Não, a gente agradece a participação de cada um. E dentro desse sentido aí, como o Ronaldo acaba de falar, a gente tem a graça de ter sido deputado eleito, vereador, prefeito, pelo nosso grupo, pelo grupo que a gente. Tenha certeza, e como bem disse o Ronaldo, a política, às vezes, ela é muito dinâmica. Ninguém imaginava, um exemplo, que Mendonça estivesse no palanque de Zé Augusto nessa eleição pedindo voto para o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. É uma coisa que deixou algumas pessoas que tradicionalmente são bocas pretas de Santa Cruz do Capibaribe estarrecidas. Mas nem por isso nós, nem eu, nem Ronaldo, nem companheiros antigos deixaram de respeitar e de ter uma posição que a gente sempre tem firme, forte e coerente. E a gente tem dito, sempre que vou e que procuro ir a Brasília, não tenho dificuldade de sentar, de conversar com nenhum parlamentar. Até porque a gente, essa mensagem que a gente levou para o povo de Santa Cruz do Capibaribe, para que a gente pudesse transformar e melhorar a cidade de Santa Cruz, é isso que a gente está buscando e que vamos fazer. No mais, cumprimento a todos, cumprimento Ronaldo, a equipe que está aí, todos que estão aí, e vamos falar mais tarde, no meio que ficou de a gente nos falar sobre a respeito desta semana de sexta-feira.
Tá certo, então, um abraço ao prefeito Edson Vieira, que se desloca nesse momento de Santa Cruz, acho que para Recife, né? Como ele falou agora há pouco.
Eu achei importante, inclusive, né, a mensagem do Edson. Quem votou, o Mendonça teve do palanque de Zé. É realmente fantástico. A democracia é tão bonito esse gesto. Se a gente for ver quando o Zé Augusto foi eleito deputado federal, quantas e quantas pessoas, quantos hoje bocas pretas que não aderiram à candidatura do Zé Augusto, né? Embora tenham se arrependido. Depois, mas quantos bocas pretas voltaram a dizer? Inclusive, semana passada eu conversava com ela, acho que foi na Câmara, no Tito Cidadão do Ney Lima, assim, naquele dia que você estava muito pompudo, sendo abraçado muito por ele, posando para as fotos, aquela coisa toda. E eu dizia, parece que tu mudasse o estilo. Não, eu digo, a cada política tu muda. Nesse momento tu vai receber boca preta. Ah, os bocas pretas moram no meu coração novamente. É a mesma ideia que está comungando o nosso querido companheiro Ernesto também, né? Dizendo, espera receber voto de boca preta para deputado estadual. Eu acho fantástico isso, tá certo? Então eu não vou criticar se Mendonça foi lá no palanque, por uma infelicidade, um momento pensou em ir, apenas veio uma vez no palanque, né? Apenas uma vez, acho que é no palanque, eu não sei, Adiel sabe, Mendonça foi lá no palanque de Zé, para prefeito ou foi na rádio, né? Adiel sabe disso.
Foi no palanque, agora só lembro de uma vez.
Parece que só foi uma vez, eu não sei. E aí aqueles bocas pretas que acreditaram em Zé hoje, que voltaram, alguns se arrependeram, então, acho fantástica a democracia, não é verdade? Então não vou dizer, quem votou em Zé vai ficar sempre com Zé, não. É, evidentemente.
Agradecendo, estourando o tempo aqui, agradecendo a
presença.
Já?
Não falei nada
ainda. Ainda de não, mas já?
Pô, mas já, rapaz.
Emanuel Romenic, muito obrigado
pela participação. Já, rapaz, meu Deus.
Obrigado, até amanhã. Porque na hora que a gente ia fazer algumas perguntas a Ronaldo, mas os tempos estourou realmente.
Estourou.
9h39, estourado.
Adeus,
mas a gente marca.
Vê quais eram as interpretações de Ronaldo, né? Que a gente não interpretou nada, mas vamos ver as interpretações de Ronaldo, né?
Marca um segundo tempo.
As interpretações de Ronaldo estão boas, Ronaldo.
Marque outra aí, sem problema. Eu não tenho nada a ver com a Biel. Você quer tomar um horário de vem pra cá agora. Ney Lima, quando começou, já me provocou aqui, dizendo que se eu não fosse vereador, a Rádio Valente me diga que eu viesse aqui, vem, vou levar Ney pra lá, inclusive, Romandinho.
Mas vai ser um do rádio lá na
postem,
Rádio. Vale,
e postem aí pra ver o que é importante conhecimento. Como eu estava em um encontro ali com o cidadão, hoje, santacruzense, Ney Lima, né? E a gente tava no encontro, aí a gente brincando, isso é da política muito tempo atrás, uns dois anos e pouco, então, a gente tava no encontro, esse aqui é candidato a vereador, Ronaldo vai ser não sei o que, daí vai ser também. Aí a gente foi, a gente chegou numa sala lá, a pessoa disse, eu digo, esse também vai ser, e a pessoa disse, e quem é esse? Tá lembrado?
Tô lembrado.
Eu conheço você muito bem. Quem é esse candidato? Diga, danado, né? O que o Raide não faz, mas hoje nem a pessoa, hoje Santa Cruzense aí tá, merecidamente o título recebeu. Não, obrigado, hoje tem muitas pessoas não me conhecem. Quando eu chego assim, né? Até eu fico assim, mas tá danado, o vereador tá todo dia em blog saindo, aí tudo, ninguém conhece. Como essa pessoa lá no encontro, você não conhecia nem ainda. Mas hoje, essa figura, cidadão Santa Cruzense, parabenizo mais uma vez, tá, pelo título aí, merecidamente, a iniciativa, e todos nós aprovamos.
Só para encerrar, Ronaldo.
Sucesso, muito obrigado, Ney, pelo convite.
Só para dispensar, encerrar o horário, amanhã a audiência pública do Senai, você é a favor contra a doação do terreno ali, por trás do Senecista?
Olha, eu já disse, não vou voltar atrás. Até então, eu sou favorável, claro que amanhã será mostrado o projeto, caso haja algo que venha a fazer com que eu mude meu voto, tá? Mas eu sou favorável, até por conta, eu acho ocioso aquele terreno. Amanhã será mostrado. Agora, infelizmente, eu acho que não vou estar presente, já digo de antemão, tá? Não sei da obrigatoriedade como vereador, porque amanhã eu tenho um compromisso em Recife à tardinha, tá? 5 da tarde, e tenho outro na sexta-feira de 9 da manhã, então vai ficar uma coisa inviável. Mas aí, até então, como já havia lhe dito lá na própria rádio, eu sou favorável até que mude amanhã, se é, ou algo mudar o meu voto, me convencer, mas eu sou favorável, com certeza.
9:40, a você que nos acompanhou, mais já. Nosso muito obrigado, logicamente que em breve teremos de volta o vereador Ronaldo.
E quem sabe teremos aí essa união das duas emissoras.
Pois é,
não é?
Em breve.
Ah, aqui é tudo a família, já foi pra lá, já foi pra cá, né? A irmã dele já cantou muito na minha banda, Caruaruense.
O que você tem a ver?
O que você tem a ver com o cenário? Paga 10 pensões aqui.
Amanhã a presença aqui no estúdio do deputado federal José Augusto Maia. Será a vez do José Augusto falar das emendas dele.
Se não perguntar as coisas, dizer. Rádio Debate. Você não perguntou.
Um abraço a todos, voltaremos amanhã. A você que nos acompanhou pela Rádio Vale AM.
Verdade. Imparcialidade. Credibilidade. Rádio Debate.